Seja com todos. Nath, acende a luz para nós aí, Nath. Josias. Ó, Josias hoje aqui, gente. Oh. É? Coisa boa, né? Amém. A gente estava cantando aí, né, Wendy? Maravilhoso é estar em tua presença, né? Tua glória enche. O que significa isso? A glória de Deus enche toda a terra. O que significa isso? Toninho, explica para nós isso. Você que é o homem do louvor. A glória de Deus enche toda a terra. O que significa isso, Rodrigo? Estragou? Cadê o eletricista? Bombeiro eletricista. Luiz, entrega para Priscila, por favor, antes que eu esqueça. Priscila. Não, pode deixar. Amém. Então, que a paz seja com todos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Amém. Antes de mais nada, eu quero aproveitar para o som. O som parece que está meio alto, Tarel. Está não? Está meio alto. Está não? Então. Foi o microfone que está muito. Então, aproveitar, eu gostaria de agradecer à igreja, né, que espontaneamente, compareceu lá ao velório lá do meu sogro. E foi um apoio maciço da igreja e espontâneo. O que é mais importante é isso. É que ao tomar conhecimento, certamente, a pessoa achou por bem de fazer isso, né? De dar esse apoio. E foi muito importante. Muito, muito importante mesmo, muito bom. A gente tem que realmente elogiar a igreja. Eu, como o Fabrício ontem estava comentando lá, né? A igreja é assim, ela precisa ser convidada, mas ela sabe onde ela tem que estar, né? Ela sabe onde é que ela tem que estar. Então, quando é um casamento, é um aniversário, é um negócio que exige a presença da igreja, não precisa chamar que ela vai. Né? É interessante. Interessante isso. Então, eu quero, em nome aqui, não sei, nem conversei com a Dilson, mas a Nilson sobre isso, mas em nome delas, lá da família, agradecer à igreja. Pelo apoio que foi dado. né? É muito interessante, muito bom mesmo. Aos poucos a gente vai entendendo, aos poucos a gente vai realmente aprendendo, entendendo o que é ser um cristão, né? O que é ser um filho de Deus. Amém? A gente entende perfeitamente que não quer dizer que toda a igreja, todos tiveram, porque é claro que é aquele que pôde ir, que foi capaz de ir, né? Por exemplo, a igreja lá de Mineiro, o Vilmar achou por bem de vir, veio, né? Nada contra os outros que não puderam vir. Então, aqueles que não puderam estar lá, com certeza, não estão censurados, não. Amém? Nós estamos agradecendo todos. Os que foram, os que não foram, que tiveram, que não tiveram. A gente entende perfeitamente a situação. Amém? Então, que Deus abençoe. E vamos tocar para frente. Né? Deus tem falado muita coisa com a gente, coisas interessantes, que nos chama a atenção, que nos leva a buscar a Deus, pesquisar, analisar as coisas. Cada dia que passa, a gente vai caminhando rumo à perfeição, rumo à terra que Deus prometeu. Nesse dia, uma coisa que me chamou muita atenção foi quando nós entendemos que a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, de um modo geral, protege Deus, né? Quer dizer, uma pessoa, para chegar até Deus, ele precisa passar pela palavra. A palavra, ela funciona como um obstáculo. É interessante, pensa bem nisso, você vê a importância desse entendimento. A palavra, ela protege Deus. Interessante. A espada foi colocada para proteger Deus. Então, qualquer pessoa chegava até Deus. E não chega, né? Quando a pessoa pensa que está chegando, ele entende que não chegou. Hã? Né, o Lucas? O Lucas está dizendo aqui. Fala, Lucas. Quer dizer, a pessoa pensa às vezes que der, Lucas, está chegando, aí ele, de repente, ele é levado a entender que não chegou e que está longe, né? Está longe. Não chegou, e o pior de tudo é que está longe. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas, capítulo 5. E quem persevera, quem insiste, né? Está longe? Está. Mas não é por isso que nós vamos parar. Né? Está longe? Está. Muita gente escandaliza, muitos desanimam e pensam, ah, mas desse jeito a gente nunca vai chegar. Mas perseverar, permanecer, continuar. Né? É assim mesmo, é assim mesmo. O povo caminhando no deserto rumo à terra prometida. Quando eles pensavam que tinha chegado, não era ali. Não era ali a terra. Aí eles levantavam acampamento, etc. Aquela dificuldade danada, e andava muitos anos, né? Até Aí mandava o espia olhar lá, ver. Porque tinha inimigos, né? Tinha povos inimigos. Aí quando eles pensavam que tinha chegado, chegava lá, não era. Aí ia perguntar para Deus, e Deus precisava para eles que continuasse, porque ainda não era a terra. E assim, se Abraão tivesse vivo, se Abraão tivesse vivo, até hoje, ele estava aí, procurando a terra, procurando o lugar que Deus prometeu. Assim também é a nossa vida, né? Assim é a nossa passagem pela terra. Buscar Deus, buscar Deus, buscar Deus, etc. Aí quando você pensa que está perto, ele acaba mostrando para a gente que ainda está bem longe, né, Eumícia? Parece que Eumícia desanimou, não. É gripe mesmo, né? É gripe. Não é desânimo, é gripe mesmo. Amém. Então, Gálatas capítulo 5. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Amém? Vamos ler novamente esse trecho aí.
Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E, de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estais de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça.
Amém. Até o 4 só. 4.
Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estais de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído.
Amém. E aí? O que Deus quer falar conosco, Daniel, aí? Daniel, o que você acha que Deus está querendo falar com a gente aí, a Mauri? Hã? É. Paulo? Amém. Então vamos lá. Sérgio Henrique, o que você acha aí, Sérgio Henrique? Você que é da lei. do direito. Quem quer falar? Quer? Lucia? É? Tony? Então, vamos lá. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não vos torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Aí está claro. Está claro, né, Luiz? Que Cristo nos libertou. O que você entende por isso? Cristo nos libertou da servidão do pecado. Porque nós falamos assim que a terra é o cativeiro. A terra é o cativeiro. E todo homem foi colocado na terra, todo homem que existe na terra, todo ser humano, ele é escravo. Toda pessoa que vive na terra, ele é escravo do pecado. Ou seja, ele é obrigado a... Ele é obrigado a obedecer aquele que venceu. Aquele que venceu nos tornou escravo. Nós tornamos escravos daquele que nos venceu. Por um homem entrou o pecado no mundo. E hoje nós somos escravos do pecado. Ou seja, nós somos obrigados a servir o pecado. Somos obrigados a fazer o que o pecado manda. O que é o pecado? É o Deus desse século. É o Deus desse século. O que ele não quer que a gente faz, a gente não pode fazer. Entendeu? Então, o servo, aliás, o Senhor, é assim, a nossa liberdade... Cristo nos libertou. Bom, o que é liberdade? O que é liberdade? Como? Você poder fazer o que você quiser. Isso é liberdade. Tudo bem. Então, vamos lá. Você acha que o homem é livre na Terra? Não, por quê? Ele não pode fazer o que ele quer. Não é isso? Ele tem uma série de coisas que... Tá certo? Que ele não pode fazer. Por exemplo, você pode matar? Não. Você não pode matar. Mesmo que você esteja com vontade, mesmo que você esteja querendo, você não pode. Bem? Você pode sair por aí fazendo sexo a torto e direito? Pode? Mesmo que você queira. Não pode. Né? Por causa de alguma coisa... Nos foi tirada a liberdade. Antes, no reino de Deus, não vai ter casamento. Isso significa que lá a coisa deve ser diferente. Né? Então, foi por causa de uma coisa que foi instituído o casamento. O casamento veio tolir. O casamento veio tirar a liberdade. Hã? Boa, Rodrigo. Então, eu estou dando o exemplo do casamento. Então você, por causa de uma coisa, você fica tolhido, impedido de fazer outra coisa. Amém? Muitas coisas você não pode. Então, aí Cristo libertou. Agora você pode. E aí, como é que fica? É. Aí, Cristo nos libertou. Quer dizer, eu posso matar... Quase foi embora a garganta aqui. Eu posso matar? Cristo me libertou, eu posso matar? Eu posso fazer o que eu quero? Posso? Então, que liberdade é essa? Que liberdade é essa? Eu não posso... Não posso, eu não posso, eu não posso. Então, nós ficamos cheios de eu não posso. Hã? É. Então, você poderia dizer, então que liberdade é essa? Fala, Luiz. Então, você concorda que nós estamos chegando, nós estamos caminhando, cada dia Deus está... A espada está virando, né, e nós estamos caminhando. Passa um caminho difícil, mas nós estamos passando. Então hoje, Deus está querendo mostrar para nós essa questão. Qual? A questão da liberdade. Certo? A liberdade. Nós, a Bíblia diz que Deus nos libertou do diabo. Nos libertou da escravidão do pecado. Se eu sou livre, Suzana, então significa que eu posso? Não é isso, Rodrigo? Se eu sou livre, eu posso fazer o que eu quero. Não é verdade? E aí, que liberdade é essa, já que você... Pode, mas não pode. Mas, e aí? Como é que fica? A liberdade, a definição correta na liberdade é... A liberdade que você tem de agir, de fazer as coisas, você é livre. Por exemplo, o caboclo está preso lá na cadeia, ele está livre? Não, ele não está livre, está preso lá na cadeia. Você liberta o sujeito, tira ele da cadeia, ele é livre. Mas a liberdade... É você viver dentro dos limites que foram estabelecidos. Entendeu? Você é livre. Você é livre. É uma liberdade condicional. Você é livre, mas para viver dentro dos limites estabelecidos. Entendeu? Então você não pode correr, botar a velocidade, se a placa está determinando ali, você é livre, mas a liberdade é uma liberdade condicional, é uma liberdade de acordo com as normas estabelecidas pelo mundo. Então, as normas estabelecidas pelo mundo. Você é obrigado a obedecer à lei do mundo. Certo? E aí? Então Cristo nos libertou de quê? É só nós que tem que obedecer as placas? É só nós que tem que obedecer as coisas? Não. Então que liberdade foi que Cristo nos libertou? Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. A liberdade... Ela existe, você não está preso, você está livre. Pronto. Tem alguém atrás de você aqui, querendo prender alguma coisa? Não. Então você é livre. Mas não pode fazer o que você quer. Não pode. Tem uma placa ali que diz que não pode. Você não pode entrar na casa do vizinho. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer aquilo. Você botar um som alto ali na foto, um pouquinho, ele vai ligar e chamar que você está... Você não pode cortar uma árvore. Você não pode cortar uma árvore na porta da sua casa, você não pode. Então, gente, Qual foi a liberdade que Deus nos libertou? Se nós continuamos na mesma escravidão. Qual foi a liberdade que Cristo nos libertou? O que, que significa a liberdade de Cristo para nós? Você tem uma ideia, Tony? Hã? Hã? Ela disse que a liberdade escolheu o meu Senhor. E você, Ed, o que, que você pensa? Qual foi a liberdade que Cristo nos libertou? Porque aqui está falando assim, ó. Separados estais de Cristo, vós o que vos justificar pela lei. Da graça decaíste. Então, para mim está, ou eu estou debaixo da graça, ou eu ainda sou escravo. Vamos de lá. Ou, ó, separado estais de Cristo. Será que você está separado ou não? Não, você está junto. Você não está separado, você não perdeu a graça. Então você não está separado de Cristo. Não é assim? Por quê? Porque você, ó, separado está de Cristo, vós que justificado pela lei. Você não está sendo justificado pela lei. Você está sendo justificado pela graça. Amém? Aí é exatamente aí a liberdade que Cristo nos dá. Eu estou perguntando para vocês, não estou respondendo, não. Eu estou querendo que vocês entendam que diferença que tem se eu estou unido a Cristo, se eu estou escravo do pecado ainda, ou se eu realmente sou livre. Eu estou separado de Cristo ou eu estou unido a Ele? Sabe qual foi a liberdade que Cristo nos libertou? Ele libertou você da lei, então você não é obrigado a obedecer à lei. Quem que você é obrigado a obedecer? Você. Você mesmo agora. Você é livre. É. Você é livre. É. Então, você não era obrigado a obedecer à lei. Aliás, você era obrigado a obedecer à lei. Cristo te libertou. Agora, quem que você tem que obedecer? Aí, ó, pessoal, a ele, né? Então, você acaba se tornando escravo, a mesma coisa. Não foi essa a liberdade que Cristo libertou. Cristo libertou você da escravidão da lei para você fazer o que você quiser. Então você tem que obedecer quem? Você mesmo. Você é livre. Você é livre para fazer o que você quiser. Então isso é que é liberdade. Isso é que é liberdade. Se tiver alguma coisa amarrando, tirou a sua liberdade. Amém? Deu para entender, Felipe? Vamos comentar isso um pouquinho? Vamos torcer um pouquinho? Vamos? Porque eu sei que 99,9 vai sair com dúvida. Né, Felipe? Então vamos lá. Vamos ficar bem claro isso. Explicado. Presta atenção. Cristo nos libertou. Agora você é livre. Livre. A quem que você tem que obedecer? Aí alguém aqui disse a ele. Ele nos libertou para nós termos que obedecer a ele? Não. Então você, Toninho? Isso. Você concorda que essa é a verdadeira liberdade? E está certo? Está certinho? Você concorda que essa é a verdadeira liberdade? Ele libertou você para você fazer conforme a sua fé. Você fazer do jeito que você quiser. Que coisa, né? Não foi inteligente mais ele? Não foi inteligente? Faça conforme a sua fé. Conforme a sua fé. Amém? Aí, a gente não pode acusar ninguém, a gente não pode condenar ninguém, a gente não pode fazer, porque você é livre. Você não pode pôr culpa em ninguém, você não pode, exatamente por essa questão, você é livre. Então, se você, essa foi a liberdade com que Cristo nos libertou. Se eu não aceitar isso, automaticamente eu vou para debaixo da lei. Automaticamente eu vou para a lei, se eu não aceitar essa liberdade. Entendeu, Jéssica? Entendeu mesmo? Então, qual é a liberdade que Cristo libertou? Qual é a liberdade que hoje você tem, Jéssica? Bom? Microfone. Qual a liberdade? Você entendeu direitinho? É, hoje você é livre. Antes você era escrava da lei, escrava do pecado. Tinha uma série de coisas que você não podia fazer porque alguém impedia, etc. tal, ou então porque prejudicava A ou prejudicava B. Então você ficava naquela luta. Hoje Cristo te libertou. Hoje você é livre. Você e o Luiz Mar é livre. Que liberdade é essa?
A liberdade que a gente tem hoje, o senhor falou, é conforme a nossa fé.
É.
Então eu faço o que a minha fé permite isso. Eu fazer.
Significa que você pode fazer o que você quiser. Então você realmente é livre. Aí sim, você realmente é livre. Por que que você é livre? Você pode fazer, não põe fé. Se você botar fé, você complica. Tem que falar, desculpa, você tem que falar assim, eu posso fazer o que eu quiser. Não põe nenhuma palavra no meio para não esquecer desse detalhe. Então, Luizmar, você é livre. Se você quiser botar fogo no mundo, você pode. Amém? Se você quiser, você pode. Amém? Então, se você quiser, você pode. Se você quiser largar do marido, pronto, pode. Problema seu. Problema seu. Se você quiser, pode. Pode. Problema seu. Problema seu. Foi exatamente a liberdade que Cristo nos libertou. Amém? E aí, quem quer perguntar? Está na hora da pergunta. Está na hora da pergunta. Primeiro precisa ficar bem claro se vocês entenderam isso. Vocês concordam? Hoje, ninguém te impede, meu irmão, de fazer nada. Eu falei, ontem lá, alguém obrigou você a ir lá? Alguém obrigou você lá a ficar uma hora, duas horas, três horas, ou posar, ou não sei o quê? Nada. Alguém te obrigou a vir à reunião? Alguém te obriga a dar o dízimo? Tem lugar que obriga. Mas aqui nós estamos falando. Aqui nós temos nos esforçado bastante, eu creio. Agora, mais do que nunca, nós estamos entendendo isso. Que a igreja, essa igreja foi chamada por Deus para ser livre. Livre. Livre, gente. Essa é a verdadeira liberdade. Ninguém pode. Às vezes eu sou tentado. A pessoa chega e diz, mas você vai. Você não está vendo. Se eu for fazer isso, eu estou tirando o quê? A liberdade da pessoa. Se a pessoa quer fazer lambança, ela quer. Ela tem o direito? Tem. Aí vem, esse dia teve uma visão aqui mostrando uma coisa interessante. Quem teve a visão? A carne. É. A visão do gosto do defunto é a cova bem funda. O gosto do defunto é a cova bem funda. E na hora que teve essa visão, a gente ficou assim até meio assustado. Mas que negócio é esse? O gosto do defunto é a cova bem funda. Então, e é isso. Tudo que nós queremos é o que nós fazemos. Quem gosta da cova mais rasa? Nós não somos os defuntos. Nós não somos os defuntos, os mortos. E a gente gosta e faz. Entendeu? É. Que verdade verdadeira, né, gente? Que verdade verdadeira. Amém? Por que que a gente briga em casa? Por que que a gente faz injustiça? Por que que você compra na rua? Por que que você vende? Por que que você... Por quê? Por quê? É, da cor que você quiser, entendeu? Do jeito que você quiser. E você acha que Deus teve razão de fazer isso? É. Quer dizer, em vez de impor uma lei e que a pessoa acabava não sendo capaz de cumprir a lei, ele libertou e falou, olha meu filho, faz conforme a sua fé. Amém? Você acha que está certo? Então faz. Você acha que está certo? Então faz. Olha, isso é a melhor coisa do mundo. É isso que nos torna santos. É isso que nos torna perfeitos. É quando você começa a lutar contra o seu próprio, a sua própria consciência. É a hora que você começa a lutar contra a sua própria consciência. Meu Deus, poder eu posso. Poder eu posso. E aí? Mas me convém. Poder eu posso, mas esse negócio vai acabar me dando uma dor de cabeça. Poder eu posso. Entendeu, gente? Entendeu, Raquel? Mas a gente não pode. Né, Silvano? Deus, tu irás, mas tu verás, né? Então, amém? E as perguntas? Quem quer fazer a pergunta? Então, nós somos livres, realmente, Deus nos libertou e foi a melhor coisa que Deus já fez com o homem. A primeira pessoa que fez exatamente do jeito que ele queria, foi ele, foi Jesus. Jesus, ele não ficou escravo da lei. Ele chegou, chamou os fariseus, vocês dizem que estão debaixo, mas não fazem de acordo com a lei. Então vocês não fazem de acordo com a lei. Então não é justo. A justiça tem que estar de acordo com a lei. Você acha que a justiça nossa é justa? A justiça nossa é justa? Por que que não é? Ela não consegue fazer de acordo com a lei. E Jesus fez. Ele fez do jeito que ele achou melhor. Ele fez do jeito que ele achou melhor. E agradou a Deus. Ele fez do jeito que ele achou melhor e agradou a Deus. Ainda falava, aponta o meu erro, aponta o meu pecado. Ninguém tinha como acusá-lo de nada. Ninguém tinha como apontar defeito nenhum nos atos dele. Os atos dele eram perfeitos. Pronto. Sem lei, ele cumpriu a justiça. Sem lei, ele se tornou justo. Não havia um justo sequer, só ele. Sem lei, ele agradou a Deus, ele foi justo. Fez da forma certa, da forma correta. É. Exatamente. É. Amém. Quem quer observação? Pega o microfone aí, Sus. Fala, Sus. É interessante. Nós temos que amassar o pão, tá? Porque nós não vamos sair daqui com dúvida. Senão não adianta. Nós não podemos passar para a lição seguinte, como a gente vem, passa para a lição seguinte sem saber o que é que está fazendo. Né? Por isso eu estava falando no começo. Maravilhoso é... Né? É... Estar em tua presença, maravilhoso é te conhecer, Senhor. É. Né? Então, às vezes nós estamos cantando, nós não estamos sabendo por que que ele é maravilhoso, por que que a glória dele enche toda a terra. Por isso. Por isso, é porque ele fez a coisa certa. Maravilhoso porque ele fez certo. A glória dele encheu a terra porque ele fez certo. Que até hoje ninguém tem como contestar o que Jesus fez. Até hoje o pessoal procura um defeito nele. Ele fez do jeito que ele e agradou a Deus. 100%. 100% ele agradou a Deus. Amém? E você é livre também. Então eu quero fazer do jeito que ele fez. Pronto. Eu também quero agradar a Deus. É isso. Quem quiser, está sendo chamado. Para ser justo. Para agradar a Deus. Você também tem liberdade, minha filha, para fazer do jeito que você agrada a Deus. Aí a gente sai. Concorda? É uma luta, né? É uma luta, porque a gente sai fazendo besteira, não sai? A gente não sai fazendo. Mas concorda que você é livre? Que coisa boa, né, rapaz? Coisa boa, esse negócio está me chamando a atenção. Amém? Está realmente me chamando a atenção. Se a pessoa não quiser vir na reunião, ele não precisa vir. Se a pessoa quiser vir vestido de vermelho, ele vem. Se vestido de amarelo, ele vem. Se ele quiser vir travestido, ele vem. É, ué. Ninguém pode julgar, ninguém pode condenar, ninguém pode falar nada. Né? Não é não, Toninho? Dá, Sus, pega isso. Ah. Primeiro eu quero assim, que você gostou desse negócio?
Gostei, eu achei interessante demais, eu concordo com o que o senhor falou. Jesus, a graça realmente liberta, porque o pecado, a lei escraviza, que eu não consigo. Só que aí eu sou livre.
E a graça é o quê?
A graça é Jesus Cristo, né? Eu...
A graça é isso. A graça é poder fazer
isso.
Tá?
Aí eu sou livre para escolher o que eu quero. Só que eu não sei escolher. Então, qual que é a minha salvação? Porque eu sendo livre, eu não sei escolher.
Pronto, ele fez uma pergunta boa. A nossa, aí você vai fazer exatamente. Senhor, o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. E que rabo de foguete é esse? Tal, né? Aí você pega... Quem é a nossa salvação? Ele nos deu o Espírito Santo para você consultar. Ele te deu o Espírito Santo. para você invocar, para você pedir ajuda. O ajudador, o Salvador, o Messias, o Cristo, o Consolador, quem é? O Espírito Santo. Então, na dúvida, pronto. Já que você tem dúvida, ótimo. Realmente, vai surgir muitas dúvidas. Senhor, eu não vou tirar o meu pé daqui enquanto o Senhor não responder para mim se eu estou certo ou se eu estou errado. Eu não vou sair se o Senhor não falar para mim que eu posso. O Senhor tem misericórdia. Amém? Amém? Ensina o caminho que eu tenho que andar. Dirijo o meu coração. Aí você vai lá no Salmo. Você vai orar. Opa, desculpa. Estou caindo. Você vai te pedir. Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Senhor, não é possível. Olha, tá. Pronto. Aí sim você dá o passo. Porque se você vai, faz a coisa. Depois. Aí, meu filho, agora o jeito é arrumar. O jeito é acertar e tal. O que o homem plantar, ele vai colher. O que ele fizer, vai... é isso que nos salva. É porque nós começamos a lutar contra o homem interior. Nós começamos a lutar contra a nossa própria consciência. Amém? E aí exige de você um esforço, exige de você, sabe, até, por exemplo, como é que eu sei que essa oração ensina o caminho que eu tenho que andar? É um versículo que está lá no Salmo. Dirijo o meu coração, é outro versículo que está lá no Salmo. Pode achar aí. Amém? Amém? Aí você vai ler o romano, você vai ver a luta que Paulo tinha com ele mesmo. A luta que ele tinha com ele mesmo. Amém? Por que que eu vou vestir a armadura de Deus? Exatamente por causa disso. Eu vou pegar a justiça dele. Eu vou pegar a esperança dele. Eu vou copiar. Eu vou imitar a Cristo. Eu vou seguir os seus passos. Para mim, fazer certo. Para mim, fazer certo. Está dando para entender? Por isso é que Ele é a nossa salvação. Por isso é que Ele é a nossa salvação. Entendeu?
Eu achei interessante. Eu recordei de mais uma coisa que eu aprendi essa semana que a gente teve orando aqui. Que além disso, além dessa pergunta, eu sou livre, eu posso agora fazer de acordo com a minha fé. Mas ainda assim, eu muitas vezes não vou saber se eu vou estar acertando ou se eu vou estar errando. Ainda assim. Porque é difícil, né?
Claro.
Assim, você não vê, não pega, não tem, faz isso, faz aquilo, né? Então, você tem que buscar isso, que é esse seguir. E aí o Senhor me falou um versículo na semana que a gente estava aqui, que pode nos fazer chegar, que é, enquanto eu estava afligido, eu andava errado.
Isso.
Então, nesse caminho, nessa busca, às vezes que eu já é para me ensinar.
Claro.
Já é para eu, mas eu só vou entender se eu estiver buscando isso, querendo aprender com ele, querendo ser ensinado, perguntando, buscando isso. Aí, aquelas aflições...
Me levou a entender.
Vão me fazendo acertar, né? Vão, mais ou menos assim,
As
né?
aflições me levaram... Deixa eu explicar o que ela está falando aí. É porque nós falamos assim, tem um versículo que fala assim, antes de ser afligido... Eu andava errado. Agora, eu guardo sua palavra. Antes, Eu pensava assim, que antes de ser afligido, a aflição veio aqui. Antes eu andava errado. Aí, antes de ser afligido, aí eu fui afligido e passei a andar certo. Né? Antes de ser afligido, eu andava errado. Agora eu fui afligido, agora eu ando certo. Né? É assim? A partir daqui, eu passei a andar afligido. Entendeu? Sabe por que eu ando certo? Porque eu sou afligido. É. Hã? É. Por que eu não era afligido? Porque eu estava na lei agradando o inimigo. Por que eu teria que ser afligido? Entendeu? Agora não. Agora tem motivo para mim ser afligido. Porque eu resisto o diabo. Por que eu sou afligido? Porque eu luto contra ele. Então, antes de ser afligido, andava errado. Agora, depois que eu passei a ser afligido, você não é afligido todo dia? Você não é afligido todo dia? Todo dia. Todo dia eu estava explicando ao Suzano. Todos os dias, pega a sua cruz e siga-me. Todos os dias nós estamos no caminho. Carregando a cruz, a nossa cruz. Todos os dias nós estamos sendo. E é essa aflição. Que me ensina. Amém? Eu vou pegar aqui. Queimou? Eu vou fazer não sei o que tal. Eu fiz um. Deu problema? Não posso fazer. Não faço mais. Amém? É exatamente essa dificuldade, o caminho, a cruz. É a cruz, é o caminho, é a dificuldade que te leva a fazer certo. É. A sua consciência para com Deus. A sua consciência para com Deus, aquela que tira o seu sono. Aquela que te entristece. Que te magoa. Meu Deus, eu queria. Meu Deus, que vontade. Oh, meu Deus. Né? Então, é aquela coisa. Essa luta contra o pecado não é uma aflição? E quem não tem essa aflição, não está no caminho. Quem não tem essa aflição, não está contrariando o inimigo. Amém, gente? A partir daí, você aprende a fazer certo. Aprende a fazer certo. Você está fazendo, você está vendo que não está dando certo. Fala, não tem jeito. Eu não posso continuar, não tem como eu continuar. Enquanto eu não resolver essa questão aqui, eu não posso continuar. Amém, gente? Não posso continuar. Eu estou caminhando, eu estou seguindo a Deus, a espada vai me impedir. A espada, peraí. Resolve primeiro esse detalhe. Você não vai entrar no céu com esse problema, não. Você vai ter que resolver o primeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Nós estamos sendo justificados. Nós estamos sendo santificados. Amém? É, tem uma palavra que fala assim, não andei, bem que é... Mas que não pensa que isso que está acontecendo com você é coisa do outro mundo. Isso está acontecendo com todos os seus dons e palhaços. Tá? Está aí o danado. Não estranheis o fogo ardente, tal, etc. Quer dizer, a gente vai e o fogo... Não é não? A gente apaga o fogo. E o fogo. É, meu filho. Pra quê? Pra te ensinar. Não é possível que você não percebe que aquilo você não pode fazer mais. Não é possível que você não percebe que Deus está te ensinando. E se você insistir, não resistas ao mal. Amém? Não resista. Buscar realmente isso. É a sua oração, é o seu contato com Deus, é a amizade com Deus, que vai te ensinar. Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Senhor, dirige o meu coração. Amém, gente? Que coisa boa. Você concorda que nós aprendemos, achamos uma coisa boa hoje? Não, Luzia? Pronto. E aí você não pode nem reclamar, Luzia. Você não pode nem reclamar, porque você fez do jeito que você quis. Você fez do jeito que você quis. Aí Deus manda você, ó, faz assim, cala sua boca, humilha, sofre o dano, sofre a injustiça, entendeu? O que você quer para você, faz para os outros. Tem uma jogadinha aí, que ensina você a caminhar. E aquele que der ouvido a Deus, porque nós somos livres. Então, eu sendo livre, eu dispensei um senhor e passei a ouvir outro senhor. Eu sendo livre, eu tive... coube a mim o direito de dizer, Satanás, eu não quero você mais. Amém? Ó, serpente, eu não quero mais. Entendeu? Eu te segui muito tempo, mas agora daí para frente, agora não, eu entendi. Agora o meu senhor, aquele que eu peço orientação, aquele que eu peço ajuda, é o outro. Amém? Osmar. É por aí ou não? Alessandro? Adriano? Quem gostou? Tem gente que está triste com a liberdade. Quando estou olhando aqui, estou vendo alguma pessoa assim, triste com a liberdade. Né? O Fernando estava ali com a mão no quis, né, Fernando? Oh, meu Deus, agora estava tão bom com a lei, né, não, Fernando? Agora eu tenho que. Amém. Mais alguma coisa, gente? Nós já terminou o tempo. Pronto. Ó. Agora lê de novo o 3. Está, pois, firme.
Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará.
Amém. Então, ninguém pode circuncidar. Se você deixar circuncidar, se alguém botar uma regra, na sua vida já atrapalha. Amém? Nada. Você é realmente livre. Continua, filha. E, consequentemente, é assim: se eu me deixo circuncidar, se eu aceito alguma regra, alguma coisa, é que eu me apartei de Cristo. Automaticamente eu me apartei da liberdade. Se eu aceito o jugo da lei, de alguma coisa, eu me aparto da liberdade, eu perco a liberdade. Bem? Você quer? Claro, então faz. E aí eu fico muito feliz assim de entender, porque quantas vezes a gente é pressionado a perder essa liberdade. Perder essa liberdade. A gente é pressionado a perder. Não importa se está certo ou se está errado. Você que depois vai ver se você continua ou se você para. Você que vai ver se você permanece ou larga de mão. Amém? Maiores detalhes, alguma coisa particular, porque às vezes a pessoa tem alguma coisa, né, particular, alguma pergunta assim particular, depois a gente vai ver. Mas amém, gente? Amém. Valeu aí? A Lucilda é escandalosa. Fala, Carmen. Hã? Amém. Fernanda, Virgínia, Ana, Margaridinha, Dani, Elias, Danilo, Rosa. Deu para entender, Rosa? É isso mesmo? Pronto. Então você vê o tanto que, olha, você vê o quanto a igreja, nós passamos pela mangueira, nós passamos e nós deixamos coisa para trás. O quanto, por exemplo, na assembleia, algum tempo, não podia cortar um pedaço do cabelo. Não podia cortar um pedaço do cabelo. Não podia depilar as pernas. Nem as pernas. É sério. Aí, meu filho, você faz o que você quiser. É problema seu. Faz o que você quiser. Não podia fazer isso, não podia usar uma calça comprida. E aí, a pessoa não usava a calça comprida, não fazia isso, não fazia aquilo, coava um mosquito. Engoliu o camelo. Coava o mosquito e engoliu o camelo. Foi isso que Jesus não concordou. Agora você vê quanto tempo a igreja viveu errada. A igreja viveu errada. E hoje, eu creio que Deus está abrindo os nossos olhos. Aí você pergunta, pode depilar ou pode... fazer isso ou fazer aquilo? Eu não sei, meu filho. Eu não depilo lugar nenhum. Entendeu? Não sei. Sinceramente, eu não sei quem é a pessoa indicada para te responder. Faça de acordo com a sua consciência. A sua consciência para com Deus é que vai determinar o que você pode, deve ou não deve. Caso contrário, você fica fora da liberdade que Cristo te libertou. Eu posso pôr essa roupa, eu posso usar essa coisa, eu posso colocar essa cor, essa não sei o quê. Olha que coisa mais boa. O santo, santifique-se mais. O justo, justifique-se mais. E outra coisa, se você faz, não obriga. Se você é capaz de fazer, não obriga. Quem não é? Espera. Espera. Aquele que come, não condene aquele que não come. Muito pelo contrário, incentivo, vamos embora. Porque às vezes, vendo o procedimento de um, às vezes ajuda, encoraja o procedimento de outro. Amém, gente? Valeu? Deus falou conosco? Beleza? Nós estamos caminhando. Nós vamos chegar. Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Você entendeu, Filipinho? Estou pronto, Filipinho. Amém, Senhor. Deus, Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Jesus. Porque como tem sido bom. Humilde, quer ler um versículo aqui? Deixa o Humilde ler um versículo aqui. Porque eu pedi ele para dar um microfone. Ele vai ler o versículo que você quer. Aquilo que você achou aí, os versículos. Ensina o caminho que eu tenho que andar, dirijo o meu coração, etc.
143:8.
Hã?
143:8.
São vários salmos.
Durmo direito, é porque os problemas eu busquei com minhas próprias mãos. Se eu perdo noite de sono, é porque os problemas que tem é porque eu fui livre e busquei ele com as minhas próprias mãos. Foi decisão minha.
É claro.
É isso, né?
Aí você vai orar, vai pedir a Deus, vai resolver aquilo. Se você tem um negócio aqui, tá machucando? Você tem uma pedra no sapato, tá machucando? Tira a pedra. Amém? Tira a perna.
Salmo 143:8.
Fala direito, meu. Mas para você.
Salmo 143:8. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti eleva a minha alma.
Pronto. E tem vários que falam assim. Dirige o meu coração, ensina o caminho que eu tenho que andar. Aqui está falando, aqui está, qual que é 143? 8. Está aqui, ó. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde eu devo andar. A pessoa que acorda de manhã e tem essa conversa com Deus, fala, Senhor, olha, eu vou enfrentar esse terremoto, eu vou enfrentar esse desastre que é o mundo. Ponha os meus pés no lugar certo. Acampa os teus anjos ao meu redor. Tem muitas orações prontinhas para você fazer. Se você estiver entendendo. Quando você sai para o inferno, você sabe que vai enfrentar lutas e tribulações. Porque nós estamos no mundo. E nós aceitamos viver pela graça. Aceitamos viver pela fé. Amém? Amém, gente? Amém. Então, Senhor, obrigado mais uma vez. Louvo ao Senhor, dou graças ao Senhor, que tem aberto os nossos olhos. Tem nos feito entender, tem nos dado cada vez mais liberdade. Hoje nós podemos dizer que realmente nós somos livres. Livres. E quanto mais livre, mais responsável eu me torno pelos meus atos. Quanto mais livre, mais facilidade eu tenho para viver. Por quê? As coisas que não me convêm, as coisas que me incomodam, com certeza o Senhor vai me ensinar a tirar. Evitar quantos serão difíceis realmente. Tem coisas difíceis. Mas o Senhor é poderoso para me salvar. O Senhor é poderoso para me livrar. Jesus, é importante demais o que o Senhor nos falou hoje. E nós queremos, Deus, realmente dizer que a glória do Senhor é tremenda e enche realmente a terra. Por isso, nós estamos cada dia impressionados com a grandeza, com a preciosidade do que o Senhor nos tem falado. Deus, e nós passamos realmente, eu creio que nós temos passado pelas mangueiras. Estamos caminhando na direção do céu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus te dê muita sabedoria, muita força. Que Deus te dê paciência, tá? Que Deus te ensine a vencer. Porque nós temos o nosso Deus conosco. O Senhor, o Criador do céu e da terra. O Messias. Amém? A nossa salvação está nas mãos dEle. Ele é o nosso Senhor. Amém. Amém.
Outro caminho para quem irei, se sei que só tu tens a vida. Para onde olharei, se sei que chegarei, se só olhar para ti, meu rei. Não há outro caminho para quem irei, se sei que só tu tens a vida. Para onde olharei, se sei que chegarei, se só olhar pra ti, meu rei.
Amém, eu te amo.
Eu te amo. Eu te adoro. Pai, toda a tua mente em mim, pra que eu possa seguir em teus passos. Possa seguir teus passos.
agradecer a ti. Eu te amo, eu te adoro. Vai formar tua mente em mim, pra que possa seguir teus passos com a minha vida, engrandecer a ti. Minha vida engrandecer a ti. Eu te amo, eu te adoro. Mas forma tua mente em mim, pra que eu possa seguir teus passos,
é
com a minha vida engrandecer a ti, com a minha vida engrandecer a ti.
Amém. Então, abraça seu irmão, nós estamos encerrando, em nome de Jesus.